Bom, nesta terça-feira nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da tua Rádio Fátima o doutor Octávio Duarte Silveira, ele que é otorrino, para falarmos um pouquinho a respeito, né? Estamos em meio ao inverno, falar dessas doenças mais que a gente acaba convivendo mais com elas nesta época do ano, que são as doenças de vias aéreas superiores. Doutor Octávio, obrigado pela sua presença. Tudo bem, meu amigo? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar com vocês novamente.
Prazer é todo nosso de receber o senhor mais uma vez por aqui. Bom, doutor, vamos falar então a respeito das doenças nas vias aéreas superiores. Vamos introduzir esse assunto, por favor, doutor.
Bom, que são as infecções de via aérea superiores? Inicialmente, né, a gente tem que explicar a parte respiratória, que é o filtro nasal, que é a nossa parte nasal, que é uma característica de todo filtro da que se chama de árvore respiratória. Então, a árvore respiratória começa no nariz e vai até a ponta no final dos nossos pulmões, né? Então, estruturas que são características de nariz, os seios da face, onde tem as sinusites, o fundo do nariz, que seria a rinofaringe, as amígdalas, a laringe, né? Próximo à região paralela ao esôfago, e depois toda a traqueia, brônquios principais, bronquíolos e alvéolos, né? E seria a árvore principal. Superiores seriam da laringe para cima, né? Então, laringe, amígdala, rinofaringe, que é o fundo do nariz, e os seios da face.
Muito bem. E a partir disso, então, né? Fale um pouquinho, doutor, por gentileza, a respeito desses incômodos, desses problemas, dessas doenças que a gente pode ter, especialmente nessa época do ano, o inverno, onde isso acaba ficando mais evidente, né?
Principalmente os vírus e as bactérias se proliferam mais a nível de clima mais frio, característica inverno, né? Então, o que acontece? Por que que ocorrem esses processos de infecção? Nós temos no nosso organismo mecanismos de defesa que neutralizam essas estruturas de vírus e bactérias que penetram via garganta ou via nasal. De uma forma mais técnica, se chama uma enzima que se chama lisozima, e o IgA, que é um anticorpo que se chama IgA secretor, que é o que combate e neutraliza vírus e bactérias. Para ocorrer uma virose, um resfriado ou uma infecção respiratória superior, como uma sinusite, uma infecção de garganta, tem que ocorrer uma interferência e um desequilíbrio geral e local dessas estruturas. Então, depois nós vamos entrar nesse parecer também. Por que que ocorreu esse surto de Covid e de influenza? Por falta de imunidade, né? A imunidade que se tem por vacina já é demonstrada no soro e no exame, que se chama IgG. A IgM, que é um anticorpo, que é um anticorpo de atividade aguda, né? Uhum. Então, se tu tem uma imunidade boa já com a vacinação, por isso é importante, depois que nós vamos citar também, principalmente a maioria da população já está vacinada em termos de Covid, mas com a influência, principalmente crianças abaixo de 5 anos, pessoas imunodeprimidas, cardiopatas ou fazendo algum tratamento quimioterápico de câncer, né? Idosos em asilos, em grandes concentrações, até em escolas, né? O pessoal da segurança, da saúde também, é importante que seja feita a imunização já como prevenção. Então, se não há o desequilíbrio, essa neutralização desse processo de defesa, ocorre o processo de infecção, que pode ser sinusal, viral ou bacteriano, assim como uma infecção de garganta, que em 70% dos casos são virais, né? E muitas vezes se demonstra, principalmente nos adultos, sem febre, e na criança, normalmente, 1 ou 2 dias de pico de febre acima de 38, é uma característica que está acontecendo um processo de infecção. Aí tem que ser feito o diagnóstico se é viral ou bacteriano. Então, muitas vezes a gente observa, né, na minha área, eu já depois de tantos anos, o uso excessivo de antibióticos, muitas vezes é um processo viral, tanto em criança quanto em adulto, e isso provoca uma baixa da resistência e um processo mais severo da quebra da imunidade.
Bom, e a partir disso então, né, eu acho que é importante a gente falar nessa questão da vacinação, o senhor coloca muito bem, né, a questão da imunidade, né, de estar fortalecendo isso para que de fato, né, as pessoas não tenham tantos problemas assim nessa época do ano. Nos fale um pouquinho dessa importância da vacinação, doutor, por favor.
A vacinação, como eu expliquei, é uma forma de prevenção com o auxílio do nosso organismo, né, desenvolvendo um anticorpo já que já reconhece aquele processo, aquela bactéria, né? Ou vírus, por exemplo, né? Então tem as vacinas tradicionais de criança, que é feito na primeira infância, e por exemplo a da influenza, que agora que se chama, bom, importante o seguinte, vamos esclarecer, a imunização pode ser feita na rede pública, uhum, né? Que é uma vacina trivalente que engloba o vírus H1N1, H3N2, que tem a denominação de Darwin, e mais uma cepa, sendo que o H1N1 sendo tipo influenza A, e o tipo B, que não é muito especificado na rede pública, né?
Uhum.
Mas que também tem validade. Já na rede particular, são as duas cepas A, H1N1, H3N2, e duas cepas, que é o Victoria e a Gamata, uhum, né? Que são, então, se chama uma vacina trivalente na rede pública e quadrivalente é o que existe na rede particular, uhum, né? É importantíssimo, então, como eu havia citado, em crianças abaixo de 5 anos, em idosos imunossuprimidos, né? Que fazem algum tratamento quimioterápico, pessoas idosas, pessoas com aglomeração, né? Isso é muito importante porque a transmissão é via toque, quer dizer, alguém espirra, tosse, larga a gotícula, a pessoa passa a mão no rosto ou próximo ao nariz e fica contaminada se ela não estiver com uma imunidade regular. O que é uma imunidade regular? Uma pessoa bem nutrida, bem alimentada, que faz o hábito de higiene nasal corriqueiramente, né? Tem uma boa hidratação, né? Boa ingestão de líquidos, é fundamental para evitar o acúmulo de secreções. E aí depois nós vamos entrar nos processos sinusais, de laringe, de garganta.
Bom, as infecções mais comuns, doutor, né? O que a gente pode falar, né? Quais são as que estão mais presentes no nosso dia a dia?
Em crianças, né? Uma coisa importante, criança nasce uma amígdala adenoide praticamente nula, é um tecido linfóide que quase não aparece.
Uhum.
Então a amígdala e adenoide começam a se desenvolver através do contato entre vírus e bactérias via garganta e via respiratória nasal. Com o passar do tempo, ela vai criando anticorpos, né? Numa segunda fase. A primeira fase de nutrição de anticorpos de uma criança é na primeira semana de amamentação através do colostro. Após esse período, né, a mãe continua amamentando, no mínimo deveria ter 4 meses, e depois ele começa a desenvolver esse tecido linfóide, que se chama amígdala, né? Na realidade nós temos 4 amígdalas, não duas apenas palatinas, nós temos 2 palatinas, e 2 um pouquinho mais atrás na curvatura da língua, que se chamam amígdalas linguais. E a adenoide, que se chama tonsila ou amígdala faríngea, né?
Uhum.
Então, na criança, normalmente os processos mais intensos ocorrem de uma irritação de garganta, normalmente viral, ou a otite. É muito difícil uma criança ter uma sinusite abaixo de 2, 3 anos, porque principalmente porque a formação das estruturas maxilares na criança começa a partir dos 3 anos.
Uhum.
Os seios entre os olhos, que se chamam seios etmoidais, que já são presentes, começam o desenvolvimento a partir de 6 anos, seios etmoidais e frontais, onde fica abaixo da hipófise. Então, aos 6 anos. E aos 9 anos, essa estrutura acima dos cílios e sobrancelhas, né? As sobrancelhas seriam seios frontais, que já aparecem mais na fase pré-adolescência e nos adultos. Então, a criança é muito difícil, ela pode ter uma rinossinusite nasal e não sinusal, que se diz, né?
Uhum.
Porque tem que ter estrutura, sinusite é uma estrutura que nós temos na face, nas regiões entre as maçãs do rosto, entre os olhos e abaixo da hipófise. Então são seios maxilares, um de cada lado, os seios etmoidais entre os olhos e o seio frontal, como eu expliquei, acima dos 9 anos. Normalmente a sinusite, ela pode ser viral, tipo coriza, congestão nasal, clara e alina, né? Isso pode diferenciar da rinite, que a rinite não dá dor de cabeça, ela dá congestão nasal, mas não dá febre. A sinusite muitas vezes dá febre, pode dar, se ela for mais bacteriana, né? Ela dá mau cheiro nasal, gosto ruim na boca, mau hálito, né? E é uma característica que não se tem nos quadros virais. Além disso, a sinusite maxilar, ela drena via nariz, sai pela uma rinorreia, quer dizer, uma secreção mais purulenta, esverdeada, via nasal. A sinusite já mais etmoidal, frontal e esfenoidal, que é mais posterior, ela drena como se fosse uma gotícula na região posterior, quer dizer, atrás da úvula, escorre muitas vezes por trás das amígdalas. E é uma das coisas que tem muita importância a higienização nasal, a boa hidratação, os colutórios com chás para limpeza das estruturas nasais e da própria rinofaringe e da região da laringe, para evitar que muitas vezes, principalmente à noite, a gente aspire pequenas gotículas de secreção e aí pode desenvolver uma pneumonia, né?
Sim. Bom, para fazer essa limpeza, doutor, né, tem algo assim indicado? É cada caso um caso? Como é que funciona isso?
Normalmente deve ser usada uma solução salina, tipo soro fisiológico, agora de uma forma mais abrangente e mais atual, se sugere lavagem nasal com altas doses. Particularmente, eu não sou muito adepto pelo risco de introdução de secreções e bactérias via tuba auditiva, né, para a região do ouvido. É muito difícil fazer uma boa limpeza com altos volumes de secreção fisiológica, né? Hoje em dia tem um tubo que se prepara e tal, nada mais é que um soro fisiológico igual ao outro, que é feita em alto volume. Principalmente criança é muito perigoso, porque pode dar uma otite com formação de líquido e uma irritação, e dar uma otite por contaminação por ascendência. Por quê? A tuba auditiva da criança, que é diferente do adulto, como ela é uma estrutura em formação, a tuba auditiva da criança é um pouquinho mais acima da úvula, na região lateral, uma de cada lado, e ela é praticamente um ângulo reto, um ângulo plano. Já no adulto, ela tem no mínimo de 30 a 40 graus. Então, no momento que a criança muito... Isso é inclusive uma manifestação que a gente observa em crianças recém-nascidas que mamam deitada. Muitas vezes a gente se observa por transparência, na otoscopia, presença de líquido e leite pela criança mamar, porque a sucção manda, através da pressão da sucção e da mamada, para dentro, através da tuba auditiva. Já no adulto é mais difícil pelo próprio ângulo, né? Mas, de qualquer forma, pode ocorrer a introdução de secreções e líquidos ou soluções fisiológicas para dentro do ouvido. Muitas vezes tem que ser feito um tratamento com corticoide, com antibiótico, até a drenagem, muitas vezes, para retirar esse líquido. Deve dar uma sensação de ouvido cheio, sensação de eco na cabeça, sensação de bolha.
9:25, temperatura marca 12 graus. Estamos conversando nesta manhã com o doutor Otávio Duarte Silveira. Nós vamos a uma breve pausa, em seguida estaremos de volta, né, falando um pouquinho mais a você a respeito das doenças das vias aéreas superiores. Já voltamos.
Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? Estamos todos dentro desse negócio redondo chamado Terra e que precisa de amor, cuidado, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde, todos os sábados ao 12:20, aqui na tua Rádio Fátima. Oferecimento...
Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado.
Na Unimed, vivemos o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Saiba mais em unimed.coop.br.
Eros Men, o estimulante sexual que vai revolucionar a saúde sexual masculina. Atua diretamente na impotência sexual, altamente energético, estimula o equilíbrio hormonal, proporcionando mais felicidade e melhora na sua vida a dois. Eros Men, o estimulante sexual que faz a diferença. Eros Men, você encontra só na Farmácia Avenida. Fone Whats 99670-7039.
Doutora Roberta Jacob, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Trabalha com o objetivo de reduzir e controlar a dor do paciente através de tratamento minimamente invasivo. Utiliza bloqueios anestésicos e por radiofrequências guiados por método de imagem para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Agende a sua consulta pelo fone 99912-6563. Instagram, Doutora Roberta Jacob.
Você está ouvindo a tua Rádio Fátima, 90.5 FM.
Faça seu rancho nesta terça do pão e do leite no supermercados Kellerman. Pão fatiado a partir de R$3,99. Guisado ligado 400 gramas R$4,99. Vinho Multielo 1,45 litros R$8,99. Lebrão de origem milho pipoca Lages 400 gramas R$2,69. Biscoito Biscobon Maria 600 gramas R$7,99. Pipoca micro-ondas Ioki 100 gramas R$3,49. Empanado de frango Seara recheado 110 gramas R$2,99. Paçoquinha Santo Antônio Potão 750 gramas, R$14,99. Parece que os preços não param de subir, não é mesmo? Mas no Festival de Inverno da ZC congelamos todos os preços para você. Em julho, toda a nossa linha de chuveiros, duchas e aquecedores está com preços e condições imperdíveis. Porta sanfonada Plasbil 210 por 70 centímetros, branca R$99,90. Veda Frestas Multiuso 10 metros, R$19,90. Compre qualquer um dos itens promocionais e parcele suas compras em 12 vezes sem juros. Compre pelo nosso WhatsApp 3231-1789 ou pelo nosso site zcmateriais.com.
Mega Bazar, tudo para sua casa em um só lugar. Utilidades domésticas, brinquedos, ferramentas, alumínios, louças, processador semiautomático, jarra elétrica, sanduicheira elétrica, cafeteira italiana e francesa, copos térmicos e material escolar. Mega Bazar, em frente à praça. Venha conhecer nossa sobreloja, você vai se surpreender.
A Estácio é ouro no esporte e no mercado de trabalho. Só aqui você tem experiência profissional nos maiores eventos do mundo para colocar no currículo. Sou Bernardinho, treinador de vôlei e parceiro de educação da Estácio, a maior faculdade do país. E acredita em mim, o esporte e a educação podem transformar a sua vida.
Ouça o Bernardinho e inscreva-se agora no EAD da Estácio, a partir de R$129 por mês. Conquiste o seu diploma em 2 anos, para você que tem pressa de entrar no mercado de trabalho. Estácio, Universidade Oficial do Time Brasil.
Água é vida, é saúde, por isso ao consumir água mineral Serra Catarinense, você terá mais qualidade de vida, porque é rica em sais minerais, baixo sódio e pH levemente alcalino. Em Vacaria você encontra com exclusividade a água Serra Catarinense em Gás HG, o seu revendedor exclusivo Liquigás, na Rua Marechal Floriano e na Dom Pedro II, próximo ao CTG Porteira do Rio Grande. Gás HG, ligue 3231-3162 ou 3231-2005.
Existem muitos cursos milagrosos por aí, mas para falar inglês e espanhol mesmo, nada como viver a experiência CCAA. O CCAA tem um método para você aprender como aprender o seu próprio idioma, ouvindo, falando, lendo e escrevendo. Pergunte para quem já passou por aqui, com certeza você conhece alguém. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala.
CCAA Vacaria, 3232-3333.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com o temática desta terça-feira, 29, agora faltando para as 10 horas da manhã, temperatura 12 graus aqui nos campos de Cima da Serra. Temática, o programa da ZC, do Supermercado Bortolom, da Unimed, do Dr. Marcel Martins, também da Imobiliária Edriva. A hora certa é da Mega Bazar e também da Men's Store. E a temperatura entre 9 e 10 da manhã é do Gás HG e também da P&Z Farma. E o destaque do dia também tem o apoio da doutora Roberta Jacobi. Bom, nós estamos conversando na manhã desta terça-feira com o doutor Otávio Duarte Silveira, falando um pouquinho a respeito das doenças das vias aéreas superiores, né? Já trouxemos uma explicação bastante ampla aí no primeiro bloco, agora nós vamos seguir com esse assunto, né, que é de extrema importância, especialmente, né, nesta época do ano. A gente fez o convite ao doutor Otávio justamente pensando nessa questão, puxando mais ao inverno e tudo mais, né, que a gente sabe que é uma situação que acaba sendo bastante comum aí no nosso dia a dia, né, mais até do que deveria. Bom, doutor, vamos seguir então, né, com o nosso assunto deste dia, né, trazendo um pouquinho mais deste tema tão importante, doutor, por favor.
Então, que nós havíamos comentado das infecções de vias aéreas superiores, né, que são de origem viral ou bacterianas. No início, é uma característica viral, congestão, edema da mucosa nasal, com dificuldade respiratória. Na criança, como eu havia explicado também, a partir de um ano e meio, começa a formação da adenoide no fundo nasal e da amígdala. Então, é importante se observar, que os pais observem também a higiene nasal da criança, né, desde pequena também, porque a criança até um ano e meio, ela não sabe a sua nariz. Uhum. Então, uma excelente hidratação, já começa a partir dos 4 meses, com indicação dos pediatras de frutas, verduras, né, até para o adulto também, com uma melhora das vitaminas, né, que a gente precisa tanto, que estimulam a imunidade, hidratação e higiene nasal. A higiene nasal é fundamental. Além disso, mesmo que nós estejamos já com uma vacinação quase completa, né, imunização da nossa população até do Covid, alguns casos ainda retorna, né? A gente tem atendido de vez em quando pessoas ainda com alguns sintomas de Covid, uhum, né? Influenza muito mais, por quê? Pela falta da vacinação, as pessoas às vezes, principalmente do grupo de risco, não têm feito a imunização correta. E qual é o problema da imunização? Imunização, quanto mais imunizada a população está, menos contágio ocorre no resto da população. E aí, muitas vezes, principalmente nos asmáticos, nas pessoas com imunodeficiência, como eu havia comentado, o problema respiratório pode se tornar mais grave. Uhum. Né? Então, poderíamos citar, assim, uma característica, né, da sinusite, a secreção purulenta, como eu havia comentado, de uma região maxilar mais drenando para o nariz, das regiões mais superiores acima, entre os olhos, e superior frontal, etmoide, esfenoide, que são pequenas bolsinhas de bolsinhas na nossa face, que mantém a estrutura do nosso rosto, são seios ou sinos, né, que seriam pequenas bolsas de ar com mucosa dentro, que no caso da sinusite, ela começa a se espessar e começa a drenar. Então, se uma pessoa tem uma estrutura nasal com um desvio do septo, que é a cartilagem na região anterior, que é a cartilagem, mas mais da região posterior para o fundo, é uma estrutura óssea, com desvio ela tem dificuldade de drenagem das secreções, e aí começa a causar dor, sensação de peso, prostração, mal-estar, né, e muitas vezes mau cheiro. Outro processo seria aumento das conchas nasais. O que, que são as conchas nasais? São estruturas junto, próximas ao septo nasal, em formato de concha, que fazem um aquecimento e a umidificação da mucosa e, por conseguinte, de melhora da nossa imunidade. Se o nariz estiver seco, em ambientes muito secos, ocorre irritação e também pode ocorrer o processo de sinusite, penetração de vírus e bactérias. Que a mucosa nasal, que é o filtro todo do nosso pulmão, tem que ter umidade. Como é que é essa umidade? uma boa hidratação, uma boa alimentação, alimentos com frutas e verduras com bastante vitamina e higiene nasal. Ingestão de líquidos no mínimo 2, 3 litros por dia, né? E a criança também tem que ser feita a higiene nasal pelo menos 2 a 3 vezes por dia, porque ela não sabe expelir catarro, né? E a drenagem tem que ser feita, né? Muitas vezes, e por isso que eu citei a higiene com sprays nasais, que faz com que a criança possa deglutir e não enviar para dentro da tuba auditiva.
Bom, daqui a pouco, doutor, uma infecção não tratada ou mal tratada, se é que isso existe, ela pode evoluir para um caso mais complicado? Não?
Sim. Normalmente se considera sinusite aguda até 2 semanas. De 2 semanas a 3 meses se considera subaguda. A partir de uma infecção que tem remissão, quer dizer, ele melhora e piora com volta da secreção. A partir de 3 meses se chama sinusite crônica. Hoje é mais raro pela acessibilidade de antibióticos, até para pessoas mais carentes, né? E nos postos de saúde, a ampla gama de atendimento, né? Médico em postos de saúde, plantões e tudo mais. Então, já se tornou menos frequente o processo de sinusite crônica. Inclusive, os processos de otite crônica, né? Que muitas vezes acontecia na criança com perfurações, a população antigamente não tinha tanto acesso, não tinha tanto conhecimento, né? Então, ocorria uma otite média aguda na criança, com formação de líquido, ela perfurava, o pessoal não tinha cuidado, não tomava antibiótico, ficava aquela perfuração, e aí a perfuração fica muitas vezes contaminada pelo meio externo. Aí a bactéria entrava pelo canal auditivo externo e ficava uma perfuração, um pus. Hoje em dia, se eu já estou com 30 e poucos anos de profissão, quer dizer, era mais de 50% dos casos de infecção, inclusive no período que eu estive na Santa Casa de Porto Alegre, na minha formação, mais de 50% eram problemas de otite crônica, otite com infecção, crianças com otite, e muitas vezes fazia punção. Hoje se faz muito pouca punção de ouvido, pela maneira que se utiliza hoje descongestionantes, às vezes um pouquinho de corticoide já mesmo na primeira infância, né? Para evitar que fique sob obstrução da tuba auditiva, forma líquido, forma pus, dá dor, drena, e aí muitas vezes, se não for feito o tratamento correto, evitando a água durante o banho ou poeira ou sujeira, que pode fazer com que permaneça esse processo de perfuração da membrana timpânica. Aí era muito frequente nesse período, há anos atrás, ter que se fazer muitas vezes timpanoplastia, né? E outras vezes formava-se, inclusive, mais uma infecção mais crônica, principalmente no ouvido, uma formação de, que se chamava um granuloma, um colesteatoma. Aí teria que se bloquear todo o ouvido, refazer a membrana timpânica, e fazia cirurgia atrás da orelha. Tinha que fazer a limpeza geral desses ossos porosos que a gente tem atrás da orelha, né? Que na criança, muitas vezes, eu tive um caso logo que eu cheguei em Vacaria, uma criança que teve um processo, né? Não rompeu o tímpano e formou um abscesso atrás da orelha. Então foi feita a drenagem, né? Que se chama abscesso de Bezold. Ele drena supura por trás da orelha, coisa raríssima hoje, né? Uhum. Mas tudo depende muito da imunidade da criança, né?
Sim. Bom, tem uma situação que o senhor falou em buscar o tratamento correto, óbvio, né? Mas a gente sabe que a população, num geral, daqui a pouco ela mesma se dá o próprio diagnóstico e busca, de uma forma mágica, tentar curar algo que nem sabe o que é, né? E isso é um problema, né? Daqui a pouco você vai estar tentando algum medicamento ou alguma outra situação, e que daqui a pouco pode te trazer outro problema ali na frente, doutor.
Já há alguns anos, graças a Deus, se proibiu os farmacêuticos e as farmácias de indicarem antibiótico. Uhum. Começou a existir um grau de resistência altíssimo e elevado. Se começou nos anos 60, 70, com as sulfas, depois surgiu a penicilina. Mais tarde, nos anos 80, os macrolídeos, as levofloxacinas e as quinolonas. Só em termo hospitalar surgiram algumas drogas seletivas que são feitas apenas de maneira parenteral, quer dizer, injetável em nível hospitalar. De em torno de 15 a 20 anos, não se tem notícia de novo antibiótico, que seria um linguagem, levofloxacinas e as quinolonas, né? Então, não houve evolução como houve da época das sulfas, das penicilinas, das tetraciclinas e tudo mais. De 40 anos para cá, somente antibióticos já em termos de conhecimento. Inclusive, as cepas, muitas vezes, em nível hospitalar, criam resistência, né? Então, tem que ter muito cuidado o que estava acontecendo. Ah, eu chegava na farmácia, me dá um 3 comprimidinho mágico, aqueles mágicos que tu conhece. Sim, sim. Todo mundo tomou. Aquilo não era para garganta, era para uma doença venérea, né? Que chama gonorreia ou clamídia, né? Que com outros antibióticos não funcionavam mais, inclusive com medicações injetáveis. E ele surgiu mágico, né? Uhum. Mas como era fácil, o pessoal da farmácia, não, toma aqui que tu melhora. 3 comprimidinhos mágicos, às vezes era um processo de vírus, né? E uma coisa interessante que eu havia comentado, o vírus. Qual é a característica? Infecções de garganta com 70% são virais, tanto em adultos quanto em crianças. Certo. Em crianças, às vezes, ele, pela baixa imunidade, né? Não tem formação ainda, ele dá um pico de 1 a 2 dias, dia 31 e 38,5. E no adulto, muitas, em 90% dos casos, não dá temperatura nenhuma. Uhum. E aí a gente vê pessoal recebendo benzetacil, recebendo antibióticos fortíssimos, né? Inclusive crianças, muitas vezes, por clínicos que atendem, muitas vezes não são as pessoas mais indicadas na pediatria, né? Fazendo uso de medicações a nível injetável de antibióticos fortíssimos, muitas vezes por uma otite viral ou por uma infecção viral de garganta. Então, quer dizer, se tu usa um antibiótico muito forte na baixa infância, se tu começa a usar para um tratamento que é necessário, inclusive, um tratamento correto para uma sinusite é, no mínimo, no adulto ou na criança a partir de 5, 6 anos, como eu expliquei, os seios da face começam a sua formação a partir dos 3 anos maxilares, 6 anos das regiões mais estruturais superiores da face, é no mínimo de 10 a 14 dias. Então, não existe tratamento mágico com 3, 4, 5 dias. O que a população muitas vezes não entende não é o que a caixa tem de conteúdo, e sim o que o médico prescreve. Uhum. Né? Então, uma infecção de garganta, normalmente, uma amidalite bacteriana, é 10 dias. Uma infecção viral, sendo medicado corretamente o processo viral, se tu estiver com um processo viral, amidalite viral, que é 70% dos casos, tanto em adulto quanto em criança, e tu tomar um antibiótico, vão surgir outras cepas em cima, porque baixou a tua imunidade. E o que que acontece? É muito comum surgir aftas na garganta, na língua, nos lábios, porque a medicação foi dada incorretamente, era um processo viral. Qual é a característica típica da infecção de garganta, né? Que é o mais comum aí, que é o dia a dia viral, é vermelhidão, grande irritação e dor. Não tem placas. Placas tem muitas vezes como se fosse uma pequena nata, um exudato, quer dizer, muito solto, né? Como se fosse um muco sobre as amígdalas. E a bacteriana é uma característica típica, com febre elevada, 3, 4 dias, temperatura, né? Acima de 38,5, 39, que quase não se observa, mas é raro. E observa-se uma placa grudada, aderida, que se tu for manusear nela, ela sangra. Em cima das criptas. O que são criptas? Vamos entrar agora nas criptas. Uhum. Criptas são pequenas estruturas, né? São pequenas cavernas, são pequenos furos que a gente tem na região, como é o tecido linfóide, né? É uma característica desse tecido linfóide, essas estruturas, esses buraquinhos que diz, né?
Certo.
Inclusive é muito comum a gente ver, oh, doutor, tem uma pedra dentro do meu, da minha garganta, tem um grão de arroz, tem, tá saindo pus. Uhum. Apesar dela ser um tecido linfóide, ela não produz pus. Aquele pus nada mais é aquele grão de arroz, aquela secreção amarela, muitas vezes esbranquiçada, fétida. Ela é ordinária porque a gente tem bactérias saprófitas ali, aquilo é saburra da língua é, inclusive, são resíduos alimentares junto com as bactérias na região mais atrás da língua, próximo daquelas estruturas mais arredondadas que chama papilas gustativas maiores, né? Então, importância também, além da higiene nasal, a limpeza da língua com um raspadorzinho de língua, um dia sim, um dia não, mas raspar não é lixar a língua, é passar uma ou duas vezes apenas, com delicadeza. O uso do fio dental, né, é importantíssimo, e depois usa o fio dental e depois a escovação. E a higiene da língua, a higienização com um raspadorzinho de língua, com a própria escova, com uma gaze simples, né? Isso deve ser feito também já na criança também, porque a criança também forma bactérias. Então, o que são esses cásions, essas estruturas fétidas, né, que formam? É o resíduo de alimento, pão, carne, qualquer tipo de alimento que fica entre os dentes e que depois dá origem ao tártaro e à placa bacteriana. Isso junto com aquela descamação da língua. A língua é o tecido que mais rápido se multiplica, ela é a célula mais rápida que se multiplica no nosso organismo. A cada 24 horas, toda a mucosa da língua ela se substitui. Então, essa língua, essa higiene que não foi feita na língua. Aí, doutor, eu tenho um cheiro do estômago, muitas vezes a gente mesmo sente pelo nariz que está com mau cheiro. Além disso, o mau cheiro, uma sinusite pode causar, né? Uma outra coisa, uma sinusite odontogênica, que normalmente por perfuração ou um dente que tem processo, ou muitas vezes até num processo de implante dentário, perfura o seio maxilar, pode ocasionar uma sinusite odontogênica, pode dar cheiro, acumular secreção. E outra coisa é uma sinusite fúngica, né? E normalmente pessoas que têm já um processo de baixa imunidade, por aspiração formam, e é uma característica assim de secreção mais escura, né? Inclusive a gente tem visto já em muitos pacientes, né, que usam produtos químicos nasais, né, destruição da parte do nariz, dos seios da face, com crostas e mau cheiro, né? Então, aí como o produto químico é agressivo, que se usa, né, esses produtos que são inalados, que é bicarbonato, pó de vidro, uma série de misturas, muitas vezes causam destruição, né, das estruturas nasais e dos seios da face, principalmente maxilares e etmoides. Mas então é importantíssimo a higiene com fio dental, escovação e limpeza da língua, pelo menos de um dia sim, um dia não, à noite, né? A gente faz a higiene, né? Aí evita-se a formação de cásium, essas bolinhas fétidas ou que se desenvolve, se chama um cásium, né? Cásium de casa, quer dizer, é uma secreção acumulada de resíduo de língua, de alimento acumulado nas criptas das amígdalas.
Muito bem, 10 minutos agora faltando para as 10 da manhã. Estamos tendo uma aula nesta terça-feira aqui no Temática. Nós vamos a uma breve pausa, em seguida voltamos com as considerações finais do programa de hoje. É logo ali.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Todos os dias, a vida abre um grande leque de opções para você fazer suas escolhas. E o bom é que você pode escolher o melhor para a sua casa, para a sua família. O supermercado Bortolom oferece todos os dias produtos da mais alta qualidade na padaria, no açougue, na fruteira e em todos os itens da loja você encontra
qualidade e o melhor preço. O supermercado Bortolom tem horário e atendimento diferenciado, com estacionamento privativo e coberto.
Promoção Pix premiado P&Z Farma. Você que for até a loja vai ganhar um cupom para concorrer a um Pix de R$150 e também R$150 em vale compras. Para concorrer e participar do sorteio, você tem que participar no grupo do WhatsApp. No último dia do mês, será realizado no Instagram da loja o sorteio do Pix premiado P&Z Farma. Agora na Rua Borges de Medeiros 540, anexo ao Centro Médico. WhatsApp 54-3511-5597.
Faça seu rancho nesta terça do pão e do leite no supermercado Kellerman. Coxa de frango 900 gramas, R$7,99. Macarrão caseiro JDL 400 gramas, R$4,99. Erva mate rei verde 1 quilo, R$10,99. Guisado de frango 500 gramas, R$5,99. Wafer Isabela 100 gramas, R$1,99. Bebida láctea Santa Clara, saco 1 litro, R$5,49. Bolacha Kellerman caseira, milho e chocolate, pague apenas R$1,99 a cada 100 gramas. Café Caboclo 500 gramas, R$11,99.
Padaria e Confeitaria Long. Há 26 anos trazendo mais sabor para o seu dia a dia. Dispomos de deliciosas tortas, docinhos, salgadinhos, pães e uma grande variedade de lanches. E mais, a Padaria Long dispõe de pronta entrega de pão de X e pão de cachorro quente. Aceitamos encomendas para festas pelo fone 3084-1012. Padaria e Confeitaria Long, próximo ao futuro viaduto da BR-116.
Se você está com as prestações do seu veículo financiado atrasadas, cartões de crédito excedido, limite do cheque especial extrapolado, empréstimos habitacionais em atraso, empréstimos agrícolas, não perca seu sono. Procure a DB Cobranças, na Rua Inácia Vieira 621, ou agende sem compromisso uma visita e traga o seu problema para que possamos lhe orientar o melhor caminho. Agendamento pelo WhatsApp 054-99243-5553.
Empresa Brisa informa que a coleta do lixo seletivo nas segundas, quartas e sextas-feiras será nos seguintes bairros: Ursínio, Nossa Senhora da Oliveira, Flora, Santa Terezinha, Carazinho, Imperial, Franciose, Parque dos Rodeios, Monte Claro, Pradense, Minuano, Borges, São Francisco, Lomba Chata, Vista Alegre, Barcelos, Gertrudes, Jardim dos Pampas, Santana e Centro. Sugestões, dúvidas ou reclamações, fone WhatsApp 996780811.
Lançamento chegando na Men's Store. A nossa coleção masculina de inverno tem tudo o que você precisa para se manter quente na estação mais gelada do ano. Loja climatizada e com estacionamento facilitado. Trabalhamos com tamanhos plus size até o 72. E se precisar, levamos até você. Atendimento personalizado. Na Men's Store, não tem erro. Rua Frei Matheus Dousan, 146, próxima à Escola Irmão Getúlio.
Restaurante Fratelli, mais que um restaurante. Carinho e cuidado com os clientes. Amor no preparo do alimento que vai ser servido. Comida colonial, comida italiana, tudo à la carte. Preparado do jeitinho que você gosta. Com todos os acompanhamentos que você possa imaginar e que o seu paladar pede. Restaurante Fratelli. Nossa alegria é ter você aqui.
A tragédia climática do nosso estado precisava de ações efetivas e a Assembleia Legislativa não mediu esforços para isso. Manutenção das atividades parlamentares durante as enchentes, adoção de votações 100% virtuais em tempo recorde, doação de 40 milhões de reais de recursos próprios destinados a programas assistenciais, ampla campanha de arrecadação de donativos, entre muitas outras ações. Saiba mais no site da Assembleia, al.rs.gov.br.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
5 minutinhos para as 10 horas da manhã, temperatura 12 graus, reta final do Temática. Obrigado a todos pelas mensagens aqui, né? O pessoal que está interagindo conosco também. Essa entrevista à tarde estará disponível nas nossas redes sociais também, na página aí da tua Rádio Fátima. Bom, doutor Otávio, nós temos mais alguns minutinhos aqui. Está reta a final, o senhor também tem mais um tópico importante aí para trazer a nossa audiência. Por favor.
Nós já falamos das infecções superiores, né? Que são as sinusites, as infecções de garganta, as amidalites. Temos que citar também os processos de laringe, né? Que são processos de infecção que muitas vezes por vírus e bactérias contaminam a parte da região das cordas vocais, que é abaixo da língua, né? É o que nos faz falar. Então é muito importante o cuidado no uso abusivo de líquidos quentes, chimarrão, café. E se observar também o refluxo gastroesofágico, que tem uma interferência direta. Muitas vezes a pessoa acha que tem alguma coisa infecciosa e tem um refluxo gastroesofágico, que a região superior do esôfago fica a 2, 3 milímetros, no mínimo meio centímetro próximo das cordas vocais. Muitas vezes, então, a pessoa tem um processo de rouquidão, aquela fala rouca, aquela produção de pigarro, e não tem nada a ver com um processo infeccioso, e sim com um processo de refluxo gastroesofágico, que seria o escape da parte de estômago e esôfago até a região da próxima das cordas vocais, né, que é a borda superior do esôfago. Então, muitas vezes, só esse fato agressivo, além do cigarro, né, que é obviamente, dos líquidos excessivamente quentes, como chimarrão e café, começam a provocar uma hiperplasia, né, da corda vocal, começa uma irritação, um espessamento da mucosa, da borda da corda vocal. Então, nós ficamos com um tom de voz mais rouco, assim como o frio, quando a gente ronca ou aspira muito ar frio, a corda vocal incha e resseca, então ela fica com um tom mais denso, né?
Certo.
E aí poderiam se citar de grau 1 a 4, né? O grau 1 leve de irritação, grau 2 já começando uma modificação da mucosa da corda vocal, ela já se torna mais esbranquiçada, mais quantidade de secreção e uma rouquidão mais constante, e até um 3 ou 4 com uma lesão mais grave, né? Que seria um grau já in situ, né? Grau 3, uma lesão já pré-tumoral, e um 4, um câncer. Né? Então, muito cuidado com o refluxo gastroesofágico, uso abusivo de líquidos muito quentes e aspirações de fumaça e tudo mais.
Doutor, obrigado pela sua presença. O nosso tempo ele esgotou, mas logo ali na frente vamos renovar essa conversa, porque foi uma aula para a gente hoje aqui. Obrigado, volte sempre.
Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês novamente. Estamos sempre à disposição, já há muitos anos na Galeria do Comércio, no nosso local de sempre, certo? Muito obrigado, um bom dia. Se cuidem todos.
Da mesma forma, obrigado, doutor Otávio Duarte Silveira, conosco aqui no Temática desta terça-feira. A seguir as notícias da hora, depois 10 horas a programação segue com o Ronaldo Pontel. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira de muita paz, também muito bem. Um abraço, tchau.